bicho pra ver o que vai achar. Não é lugar de capricho, tem qualidade duvidosa. É vigilância sanitária e tudo pode nessa ficção.
Fala pessoal, estamos aqui para encerrar nosso podcast sobre Cavaleiros do Zodíaco. Primeiro programa sobre todos os arcos até o santuário. Agora a gente vai finalizar com Poseidon e Hades. Finalmente aí entregamos Cavaleiros, hoje com uma equipe mais reduzida, mas ainda assim vai rolar um programa muito bacana. Pode ficar aí bem mastigadinho para você também. Começamos aí com o Guerreiro.
Infelizmente, Matheus, a gente já falou de todos os arcos bons de Cavaleiros do Zodíaco. Sobrando apenas os arcos ruins de Cavaleiros do Zodíaco.
Não vou falar nem nada aí, que Deus sabe como eu vou chegar no santuário, mas tudo bem. Vai você, Vitor.
Nós falamos de todos os arcos bons de Cavaleiros do Zodíaco, mas a gente não falou do arco que tem as melhores ideias de Cavaleiros do Zodíaco. Pena que elas não são aproveitadas nesse mangá, mas ele tem as melhores ideias.
Começando por Poseidon.
Eu quero já começar, Matheus, que eu já falei isso pro Guerreiro. O arco de Poseidon, ele é a mãe falando: filho, nós temos a saga do santuário em casa. É esse o arco de Poseidon. É só o santuário, só que pior.
Assim, estruturalmente falando, ele lembra. É porque, eu não sei, o arco de Poseidon, pra mim, ele é muito... Obviamente ele é uma continuação direta do santuário, mas eu acho difícil separar os dois.
Você acha?
Eu acho difícil desatrelar eles um do outro, porque tudo que acontece em Poseidon acontece por causa do santuário.
Na minha cabeça é muito mais dividido, por causa que o mangá basicamente começa de novo, né?
Uhum.
Então, tipo, pra mim a divisão é muito mais clara entre um e outro, sabe? Não parece tanto com consequência de santuário quanto o de Hades parece mais consequência de santuário, sabe? Diretamente em si.
Sim, isso sim.
E também ajuda que a minha memória de Poseidon... Ele é muito mais uma consequência do filler do Odin.
Que Asgard.
É, então, tipo, na minha cabeça, Poseidon é uma consequência do arco de Asgard e não uma consequência do arco do santuário.
De certa forma, assim, lendo agora de novo, eu vou dizer que Poseidon, pra mim, ele é um arco muito nada.
Ah,
ele é um arco muito insípido.
Ele é... Ele realmente parece um arco filler.
É, então, pra mim ele tem muito, muito uma vibe de... Putz, eu acabei o santuário e agora o que eu faço? Ah, eu vou fazer esse arco aqui até eu ter uma ideia boa, né? E aí o arco acaba, e ele não teve uma ideia boa, e aí ele vai começar errado depois.
É, então. Porque dá pra você ver, tipo, no meio do arco, quando ele pensa em Hades, né?
Sim.
E aí, como ele começa a mover as coisas pra ser Hades. Eu acho que, obviamente, quando o Canon aparece, né? Mas até esse ponto, ele é um arco bem meia boca.
Cara, é muito esquisito. Que a gente começa no baile de máscaras e aí chega aquele maluco que vai ser Poseidon. Eu não sei quem é aquele maluco. E ele não apresenta aquele maluco. Ele muda de personalidade pra ser Poseidon, mas eu não sei quem era a primeira personalidade pra eu ver que ele mudou pra segunda personalidade. Mas essa loira fala que mudou. É muito estranho.
É bizarro. Ao mesmo tempo que é um pulo muito grande, a gente dos 12 soldados da Atena pra um deus, é tratado com muito pouca cerimônia isso.
Sim.
Pela própria Atena, inclusive. Que aqui já é outra personagem também.
Também. Mas uma personagem muito mais sem graça, inclusive.
Eu, honestamente, eu tenho até dificuldade de falar muito de Poseidon, porque tem uma estrutura parecida, né? Eles têm que destruir os pilares, eles vão, cada um vai ter a luta individual, e aí eles... Enfim. Dessas lutas, as únicas legais pra mim são as do Shun.
Eu, assim, sinceramente, não acho nenhuma das lutas legais, porque todas as lutas são, até pros padrões de Kurumada... A mesma. É a mesma luta 7 vezes.
É. Não, eu gosto, pra não dizer, né? Porque, vamos lá, as lutas são totalmente sem graça. Aqui eu acho que ele já tem um controle melhor de como cada personagem luta, pelo menos. Você ir da luta do Shun, por exemplo, pra luta do Shiryu, dá pra você ver claramente que por mais que o jeito como ele narra lutas é o mesmo, o personagem vai, apanha, vai, levanta o braço uma vez, vence, mas na verdade ele não venceu porque ele apanhou mais, mas aí ele levantou o braço uma segunda vez e venceu.
É que pra mim, é, tipo, é bizarro que até o pós-luta que é igual. Que é tipo, aí o personagem olha pra pilastra gigante, usa o melhor poder dele, não dá certo, aí ele chega o Kiki correndo e fala, toma aqui essa arma, aí ele destrói a pilastra. Mas, e tem uns outros detalhezinhos que é tipo, eles reconstroem a armadura. De novo. E aí todo mundo vai lutar, perder. Aí ele vai falar, putz, eu lembrei que a minha armadura foi consertada com sangue de ouro. Aí a armadura vai brilhar de ouro e ele vai vencer.
Uhum. É, então, nesse sentido, de fato, né? Assim, a estrutura repetitiva do Kurumada, que se funcionou uma vez, vai funcionar cinco. Eu não sei, tem umas partes, por exemplo, a luta do Shun, que quando ele vence, ele vai destruir a pilastra, e o cara se joga na frente, e o cara fala, não, se você veio aqui só pra destruir a pilastra, eu tô aqui só pra proteger. Então, é meu dever ficar aqui pra proteger a pilastra, né? Tem um detalhe muito pouco que eu tô tentando pescar pra eu puxar algo de positivo, sim. Uhum. Mas pelo menos é algo, sabe? Porque o Cavaleiros é... Esse arco especificamente, você precisa puxar os algos, né?
Sim, mas, e tipo... Cenas... Outra coisa que eu acho muito... Eu gosto da luta do Hyoga, porque ele tem... Porra, inclusive é muito fantástico, porque é o drama do Grade, sempre vem alguém do passado dele. Mas, sim. Além disso, eu acho muito bizarro como absolutamente nada são todos os marinas. Fora o Kanon, eles não são sequer uma dificuldade pra nenhum deles, de verdade.
É, o Kanon e o outro maluquinho da flauta que quase não luta, né? O Sorento, não é isso?
Não, o Sorento tem a, porra, tem a melhor cena de Poseidon, Matheus. Que é quando ele decepa a cabeça da...
Aí o Aldebaran tava tipo uma tartaruguinha, assim, dentro da
armadura. Porra, foda demais, cara. Foda pra ele saindo. E é pra ser a cena mais épica de todas.
Incompreensível o que acontece nessa cena.
Não, é tipo... É, pra mim, é muito estranho. Vamos lá. Eu vou fazer um parênteses já grande do Aldebaran. O Aldebaran morre nessa cena. Aí o Kurumada esquece que matou o Aldebaran. Volta com o Aldebaran. O Aldebaran não tem um diálogo e morre de novo em Hades.
Bom demais. Morre off-camera, inclusive.
É muito esquisito. Por que ele não matou ele em Poseidon logo? Já que ele não tem mais utilidade pra esse boneco. Porque nunca teve utilidade. Mas, enfim. É muito estranho que ele mata, desmata. Pra matar de novo.
Existe uma resistência do Kurumada aqui em mexer muito com as coisas, né? Porque, assim, pelo menos uma coisa que não dá pra falar que o Kurumada não faz é matar boneco, por exemplo. Então... E aí eu não sei se ele já tava planejando Hades. Se ele tava planejando Hades, eu não entendo exatamente por que ele precisava do Aldebaran lá. Eu acho que sem o Aldebaran em Hades seria, inclusive, até mais impactante.
Uhum.
Mas... É um arco parado.
Uhum.
Sim.
A única adição é realmente o Canon.
Eu gosto do Canon.
Eu gosto do Canon. Eu gosto do Canon.
Eu gosto do Canon especificamente por causa do Saga.
Eu não gosto por causa do Saga porque puta que pariu. O Cavaleiro de Gêmeos, além de ter dupla personalidade, ele tem um irmão gêmeo.
Do mal.
Então, pra além... Eu gosto do ridículo. eu gosto do óbvio, né? Mas... Eu gosto, é porque assim, quando a gente chegar em Santuário, eu vou falar muito em Santuário.
Uhum.
Mas eu gosto da invertida que ele dá em Santuário. Mas mesmo o Canon, é muito caído como ele usa o Canon em Poseidon, que eu, na verdade, o Canon ele estava o tempo todo por trás de tudo, e é o... Ele é o vilão, na verdade, porque ele é o gêmeo do Saga, que era o vilão final do outro arco. E era exatamente a mesma...
Sim.
É, e é o cara Sim. que você não sabia que ele era o Cavaleiro de Gêmeos, mas na verdade ele é, só você, ah, olha só.
Porra, pelo amor de Deus.
Muito caído. Nesse arco eu acho o Kanon muito caído, muito pau mole a luta dele com o Ikki.
É.
A outra luta do Ikki eu acho um pouco mais da hora, mas essa eu acho muito pau mole.
A outra luta do Ikki é, com o cara da...
Com o cara que...
Faz ilusão.
Faz ilusão três vezes, nas três os personagens caem.
Pô, é muito foda.
O Shun não cai, mas ele perde porque ele é burro.
Todo mundo caindo no chão. Pelo amor de Deus.
Não, muito bom. Chega o Seiya. Yoga, o que aconteceu? Meu Deus, minha irmã. Marin, você é minha irmã? E cai de novo. É muito bom, velho.
E assim, mas assim... Esse personagem, ele de fato é muito forte. Porque ele tem a vantagem dele estar em Cavaleiros do Zodíaco. Então, uhum. a Marin ser a Sei ou a Esmeralda do nada aparecer lá... Plenamente possível.
É, é plausível, né?
Plenamente plausível.
Achei que você tava falando pelo fato de que ninguém passa dos dois dígitos de QI nesse manga.
Também, sabe?
Também.
O único que passa é o Ikki, que ele de fato tem 10 de QI, e ele vence porque ele olha e fala, como é que você vai se transformar no Shun quando o Shun tá literalmente caído na minha frente?
E ele vai e mata. E logo depois ele fala, não, mas se tu tivesse sido a Esmeralda, aí eu ia ter me fudido, cara. Aí
não tinha como.
Desde o começo. Não dá. O último romântico.
Eu acho outra coisa muito especial desse arco, que é quando ele olha e fala, puta, mas não tá muito interessante. Aí ele coloca uma bomba relógio da Atena de novo. Mas é muito sem graça, porque você fica olhando pro pilar ali, falando, tá enchendo d'água.
É,
Tá bom.
E tipo, ela deve estar nadando lá dentro, né, gente? Tá ok, ela tá lá.
Tá bom.
Tá lá, bravo.
Porra, a essa altura, se tem uma coisa que esse homem não sabe é o que fazer com o Shiryu. Porque ele segue o Shiryu mais uma vez.
Assim, pelo menos ele entende a função do personagem do Shiryu, que é se sacrificar...
Toda hora.
Toda hora por nada. Mas, porra, o Shiryu tacando lá a Excalibur, assim...
Não, pra matar o cara com chakras sincronizados?
Meu Deus, onde está os chakras do cara? Ah, os chakras do cara, eles estão alinhados certinho, sabe? Cabeça até... Acho da hora, pô. Eu acho caído o Shiryu usar Excalibur. Principalmente considerando que o Shiryu ele vai usar a armadura de Libra depois.
Vai.
Porra, o Ikki usa a armadura de Leão mais pra frente, gente.
Não, peraí, né? Esse momento a gente guarda, calma.
Não, mas assim, o Ikki e o Shun, ele... O Seiya também, né, enfim. Mas assim, o Shiryu tem uma desculpa pra ele estar usando a armadura de Libra.
Não, tem. O Yoga também pra usar a armadura de Aquário.
Eu acho caído. O Shiryu usar a Excalibur, eu acho caído. Principalmente porque o Kurumada, ele tá entregando belas páginas do Shiryu usando o Cólera do Dragão aqui.
Não, pô, Kurumada sabe desenhar uma página dupla de alguém gritando como ninguém. É, várias vezes ele fala, pô, isso aqui tá realmente divertido, cara.
A melhor página de Cavaleiros tá nesse arco, que é a primeira vez que aparece o Seiya numa página dupla com a armadura do Sagitário.
O problema é a cena que vem depois.
Não, sim.
Os 3 minutos. Eu vou soltar flecha. Mas é foda. Foda.
É um dos raros momentos que o Kurumada, de fato, tá equilibrando, né? Ele consegue ali chegar no ponto certo de o peso do momento com como ele tá entregando, né?
Uhum.
É muito da hora.
E aí a gente tem a cena mais patética. Logo em seguida, que é o Seiya atacando a flecha, aí a flecha volta. Ele fala, não, vou atacar de novo. Aí pula um na frente e morre.
Não, de verdade. Desse momento, eu não sei porquê. Tem o Ikki tá resolvendo coisas.
Sim.
Como você foda.
O Ikki é muito da hora, né? O Seiya, o Shiryu, o Yoga e o Shun quase, porque o Shun quase não aparece daqui pra frente, né?
É.
Eles viram... Trapalhões.
O tanto de vezes que é... Vou usar meu golpe, deu errado. Putz, vou usar de novo, deu errado.
Não, é só vou usar meu golpe, deu errado. É, Seiya, se você jogar a flecha, vai refletir em você. Não,
ele joga de novo.
Ele joga. Puf, puta, refletiu em mim. Ah, mas vou tentar de novo. Pum, foi. Bateu na marinha. Vou tentar de novo. A China fala ainda, né? Pode continuar atacando que eu vou ser seu escudo. Taca quantas flechas aqui, porra.
Tem uma hora muito boa, cara. Não lembro quem é que fala. Eu acho que é o Shun. É uma hora que alguém tá caindo no chão. Aí chega o Kiki e ele vai, tipo, Kiki, dá 2 segundos pro pai dormir aqui um pouquinho, daqui a pouco eu apareço. E o cara fica no chão morto, Kiki, beleza. Vou levar. Não,
é muito bom, porque os personagens mais importantes desse arco são o Ikki e o Kiki.
Sim.
E o Kiki, porque ele aparece no final de toda a luta e fala, oi, eu aqui, eu pego uma arma. Vai.
Ele tenta lutar uma hora,
o Isaac vai, taca as pedras dentro dele, explode em sangue a criança. Bom momento esse também.
Na época fazia sentido, não fazia. A gente tá em 87, pelo amor de Deus, não fazia.
Falando em não fazer sentido, muito, muito caído eles ficarem brilhando com as armaduras.
É porque parece que o Kurumada, ele pensou, putz, o que faz as armaduras de ouro serem legais? Elas brilharem? É isso, né? Elas serem muito da hora. Tipo, elas são muito da hora.
Eu entendo a função, considerando que no final do arco eles vão vestir as armaduras de ouro de fato, de você colocar que, tipo, eles estão num nível de que eles podem usar uma armadura de ouro. O problema é que se eles têm as armaduras que são nível armadura de ouro, banaliza a armadura de ouro.
Sim.
Por mais da hora que todas as armaduras sejam, banaliza.
Eu sei lá, eu não gosto do brilhinho nas armaduras de bronze, sabe? Parece errado. Eu gosto dela, tipo, cada uma ter uma cor...
A essa altura eles deviam estar com a armadura de ouro só. E foda-se, de bronze. Let it go.
É, então. Porra, matou um monte de cavaleiro de ouro. Taca eles pra ser cavaleiros de ouro.
Porra, tá sobrando ouro e prata. Que esses caras igual.
Eu acho ainda mais inexplicável em Hades. Quando eles vão sofrer uma invasão e eles ficam com 5 cavaleiros de ouro. Com as armaduras sobrando. E os metade dos cornos ali consegue usar a armadura. Mas não vamos pôr. Deixa subir.
Vamos jogar eles pra longe, porque eles não podem lutar essa luta.
Exceto depois de 4 páginas, que a gente esquece que a Atena não queria mais que ele lutasse. Tudo bem.
Vocês acham que ele tinha pensado por que ele não queria botar Cavaleiro de Ouro nesse arco?
Não.
Não tinha pensado.
Eu acho que não também.
Não. E assim, tipo, é muito fora que eles falam, não, porque os cavaleiros, os grandes marinas derrotaram o Cavaleiro de Ouro. Tipo, gente, a gente tá vendo aqui 5 pessoas que derrotaram vários Cavaleiros de Ouro já. Não tem dificuldade, tipo, eles estão no mesmo nível dos Marinas? Então tá bom, tipo, eles estão no mesmo nível dos Marinas. Ok, eles vão ganhar no final. Não tem como eles perderem.
O fato de serem Marinas e eles não terem uma hierarquia consistente e o fato do Kurumada não desenhar a luta de fato deixa tudo muito confuso. Sim. Nunca dá pra você saber quem é foda e quem não é.
E eu acho as armaduras dele caídas também. Acho muito caídas. Muito caídas as dos Marinas.
Que é que elas são de ouro de novo, né?
É, só que sem graça. Tipo, as armaduras de ouro sempre tinham alguma coisa que chamava muito a atenção nelas. Tipo, o Mu tem os chifrões aqui no pescoço, o Aldebaran tem o capacete que tem um chifre. Sabe? Tipo, todo mundo tinha alguma coisa que chamava atenção. A mais normalzinha é a do Aiolia, sabe? Tipo, é uma armadura normal, mas mesmo assim é da hora. O que tem na armadura do Soreno? Tipo, ele tem uma flauta. É uma arma, mas tipo, na armadura dele não tem nada, sabe? Na Mina de Sereia também não tem nada. No Isaac não tem nada, sabe? Pra, tipo, mostrar, ah, esse aqui é o cara de Kraken. Tipo, o Kraken é uma mancha preta na água. Tipo, é isso, Kraken. Não sei o que ele é. E a armadura é muito sem graça, tipo...
Mas fala, você fala de uma cena.
É, eu gosto muito dessa porra. É a cena que define o Yoga, assim. Que é, o Yoga é enganado pelo Banco das Ilusões. Aí ele levanta e fala, eu tenho que ser frio. Ele anda 2 passos enquanto o Kraken fala, você pode me matar. Eu lembro que a gente era brother.
Me cegarei por você, amigo. Que se cega.
Porra, é muito bom. Não, porque, porra... É feito de coração, é por isso que é muito bom.
É. Pô, sabe uma luta que eu adoro, de tão idiota que ela é? A luta do Shun. Porque é muito engraçado.
Ah, não, eu acho maneiro.
Eu vou usar todos os nomes deles, aí tipo... Abelha! Urso, lobo, aí tipo o
Shun. Eu acho maneiro porque é a única luta que dá pra você entender por que o boneco tá ganhando.
Sim, mas é muito idiota, mas é perfeito porque é idiota. Ah, você vai usar abelha? Eu vou fazer uma teia de aranha!
Porra, não, é bom demais.
Você vai usar o lobo? Usar ali uma coleira no seu lobo?
É muito foda.
É muito idiota, mas é muito bom, cara.
É, mas eu, porra, é um grande desperdício, porque ele pega os 7 marinas pra serem 6 monstros dos mares e o cavalo marinho, foda-se. Mas ele não faz nada com isso. Nada! Absolutamente nada!
É, tipo...
Assim, ele tenta ligar, tipo, ah, o seu poder é o da... do bicho que enganava as pessoas, então você engana as pessoas, né? Mas para aí.
O seu poder, você tem 5 bichos e você vai ter 1 golpe pra cada bicho. Lide com isso.
Ai, pô.
A maioria dos cavaleiros tem 1 golpe de 1 bicho só. Ele é 5 vezes mais forte.
Mas é divertido, não vou falar. Assim, a gente tá falando mal desse arco, a gente vai falar também do arco que vem em seguida dele, mas eu não posso negar que eu não tava me divertindo muito vendo Cavaleiros do Zodíaco. Eu tava muito feliz de ler esse mangá.
Esse eu tava, nossa, por favor, acabe.
Esse eu tava meio de saco cheio.
É, assim, essa luta do Shun tava puta que pariu, essa luta é boa, hein? Essa luta é boa.
Eu acho que ele é até pior no começo do que quando ele vai chegando no final. Quando ele vai chegando no final, ele é pior, mas ele ainda é mais fácil de ler. Porque tem coisas acontecendo.
É, na parte que tá o Seiya, eu vou atirar. Ele atira e volta a flecha, já tá, putz, tá pros caralho aqui, né, gente?
Então... Tipo, ele atira a flecha e, na verdade, você acordou o Poseidon de verdade. Eles não lutam contra Poseidon de verdade.
Não. Tipo, o momento é muito foda. Tipo, putz, as armas não funcionaram.
É.
Irei me jogar no pilastra.
Então, os trapalhões, porra, me taca lá, vai.
E sabe o que é melhor? O Seiya vai falar isso de novo no Muro das Lamentações. É tipo, putz, Deus é do Poseidon.
Poxa, que ele vai, deu certo. Deu certo uma vez.
Se pá, agora de novo, gente. Vamos lá.
Pô, o que eu gosto muito desse arco é que dá pra ver o quando ele desistiu, que é quando eles vão enfrentar o Poseidon, mas ainda falta 2 marinas pra vencer. Mas mesmo assim, já estão lá na frente do Poseidon, foda-se. Muito bom.
E o Poseidon lá parado. Pose entre as pessoas, foda.
É uma geografia muito idiota pra estruturar um arco. Que são as 7 pilastras em volta e o chefão final no meio.
São várias linhas retas e nenhuma das pilastras se conecta com a outra, então você tem que voltar no centro e ir pra outra pilastra? É assim, não é?
Sim.
É, tipo... Então toda hora você tá voltando pra onde tá o chefe e tá tipo... Segura aí, Poseidon, vou te pegar! Só faltam 5! O que é teu tá guardado, tipo...
Porra, não... Caralho, porra... Tem a tentativa também daquele draminha, né? Tipo, ah, será que na verdade o Doku ele é do mal? Ele quer que os cavaleiros morram, como assim? E por que os cavaleiros de ouro não estão se mexendo, gente?
Ah, porra, tem outra parte muito foda, voltando na parte do Shun, que é quando o Shun pega a Nunchaku e faz uma pose e começa, tipo, fazer o Bruce Lee, depois ele, pá, faz a porra, essa parte é foda. E aí ele mata o cara, porque o cara se joga na frente da Nunchaku.
Eu gosto quando o Kurumada ele é o brega bonito, assim.
Não, pô, essa parte é muito da hora. Ele ainda faz uma posezinha no final, pô, muito foda.
É, e o Poseidon, que na verdade tava meio dormindo, e... Aí cai a tiara dele de acordo e não faz diferença.
Gente, porra, tava dormindo aqui, né? Quem diria?
Porra.
Deixei de ser Poseidon para ser Poseidon.
É.
E eu gosto muito que... É tão não importante isso aqui que quando o Poseidon acorda e o Kanon fala, ah, a Athena tá acordada já. Aí ele, ah, a Athena tá acordada? É por minha causa?
Não.
A gente se bicava, mas, pô, a gente nunca tretou, né?
É, ele... É o seguinte... É. 16 anos, me chama de novo, tá bom?
É, me chama. Vou dormir aqui mais uns 13 anos, aí você me chama, vai. A gente faz alguma coisa, a gente tenta fazer, sei lá, um negócio aí.
Vai avisando a galera, tá bom? Vai avisando a galera, chama os marinas aí, no final a gente resolve isso tudo, tá bom? E é isso que ele faz.
Ah, então. Dito isso, eu gosto que termina o arco com a Athena derrotando o Poseidon, por mais que não teve luta de contra Poseidon. É, eu gosto que é tipo, o objetivo do arco é resgatar a Athena, resgatou a Athena, pronto, acabou o arco. Ela foi, prendeu ele na urna lá, e aí?
A essa altura, porra, já é o segundo arco de vamos, temos que resgatar a Athena. E esse ela faz menos coisa ainda do que no santuário.
Faz.
Mas, pelo menos acabou. E aí tem o momento bonito dele andando na... Porra, vai tomar no cu. Ele encontrando um peixe morto, colocando de volta na água. Não podemos misturar os mundos.
Não, porra, é bom demais. Quando ele chega e fala, ele salvou a minha vida uma vez.
Porque os marinas eram um peixe, por algum motivo.
Peixe, porra, é muito bom, caralho. Ai, meu Deus, esqueci disso, cara.
Que peixe bonito, deixa eu te jogar de volta no mar.
Pô, mas quando o Miyazaki faz, todo mundo bate palma. Quando é impônio, é arte. Agora o Kurumada começa isso, tá errado, tá vendo?
Ele podia ter feito só todos os marinas ser monstro mesmo, né? E o Kanon era o único humano. E aí ia diferenciar ele, tipo, de fato, olha só, esse cara aí, na verdade, ele é humano, mas enfim.
Porra. Quem entrou no meio da coisa, né, só pra começar a fazer os bagulhos dele.
Mas não é como se ele fosse aprender com os erros, Matheus, porque os espectros são ainda mais confusos, o que são os espectros.
Agora vamos pro arco de verdade?
Vamos pro arco de verdade. Eu vou falar uma coisa, vou deixar vocês falarem depois. Rapidinho. Santuário é uma sacanagem de um arco foda. Uma sacanagem de um arco foda.
Matheus, terei que concordar com você, Matheus. Eu gosto bastante de Santuário.
Vocês estão malucos.
Não, assim, legitimamente um puta de um arco foda, Santuário.
Vocês estão malucos.
Sabe como podia ser melhor, Matheus? Se a gente apagasse todos os Cavaleiros de Bronze e fosse só Cavaleiro de Ouro contra Cavaleiro de Ouro.
Sabe como seria melhor se tivesse duas lutas nesse arco, porque só tem uma das arcos do Santuário?
Mas é uma luta foda, é uma luta foda.
Por que você acha o arco ruim, guerreiro? Vamos lá.
Matheus, eu vou começar pelo mais básico, que não é o meu problema. Velho. A estratégia do Shion é uma das coisas mais burras que esse Magalha fez.
Não, porra. O final, quando a Athena morre, não morre, eu fiquei... É muito idiota. Tudo é muito idiota. Nada faz sentido, só tem que aceitar.
Não faz o menor sentido ele não poder contar quando ele tá no pé da escada pro muro o que ele quer fazer. Por que ele precisa subir matando os Cavaleiros de Ouro, sendo que ele precisa dos Cavaleiros de Ouro?
E sabe o que é melhor? Ele tenta fazer um grande twist e a gente já sabe desde o primeiro capítulo que eles não são do mal, gente. O Moe fala, meu Deus, eles estão chorando lágrimas de sangue. Aí fica, ah tá. Eles não estão gostando de fazer isso, né, gente?
Isso não impede o Mu de absolutamente esquecer isso e fazer a exclamação de Athena 3 capítulos depois. Mas outra coisa que me incomoda, a gente tem várias não-lutas, que é chegar lá o Shion, aí ele olha pro Doku e fala, a gente vai lutar, hein? E aí a gente corta, beleza, seguiu em frente. Aí a gente vai passar pela casa do Aldebaran, aí, pô, vai ter uma luta do Aldebaran, não, ele já morreu. Aí tem a luta do nosso querido Shaka, essa vem.
Quem matou ele não foi nem um Cavaleiro de Ouro, foi um espectro aleatório, tava lá.
Aí, beleza. Aí eles saem, aí, pô, vai ter uma parada com o Mir. Não, não tem, porque eles estão apanhando, porque eles querem penitência. Aí o arco acaba, não tem mais nenhuma luta. É. Esse é o Santuário.
Gosto muito. Recomendo.
Não, assim, o negócio do chão é burro mesmo. Bem burro.
Do chão, né? Não, o chão é
burro. Do chão é bem burro.
E aí, não, peraí, uma última coisa que eu acho muito especial. O plano dele é chegar na Atena e falar: pô, você precisa da sua armadura, você precisa sangrar na estátua.
Ela vai pro inferno sem a armadura, Matheus.
Ela esqueceu, gente. A Sora é muito doidinha, gente.
A única coisa que ela precisava levar, ela não leva.
Ela é doidinha, gente. Ela é rica.
Esse rico não valoriza as coisas, né? Literalmente, uma estátua de ouro que fica pequenininha que ela precisava levar, mas ela... Nem isso. Esse é o arco menos repetitivo. Pra mim, eu já acho isso um bônus.
Uhum.
Segundo, o plano do chão é burro pra caralho. Sim. Uhum. É muito burro. Muito burro. Eu gosto muito de todas as cenas do Saga nesse arco. Todas.
Ah, o Saga é...
As cenas que importam, de fato, né? Ele encontrando com o Kanon... E aí ele dá a invertida, porque na verdade agora o Saga era o que ficava nessa de, ah, ele é bom, mas ele é mal. E o Kanon era o mal de verdade, né? O que plantou a semente da maldade na minha cabeça. Agora ele dá a invertida, agora é o Kanon que tá protegendo todo mundo. E o Saga que tá atacando novamente.
Inclusive, gosto muito do Kanon não usar armadura de gêmeos ainda. Ele com aquela roupinha toda cagada dele.
E aí tem outra cena muito burra. Caralho. Tão tomando uma invasão. O que, que o Milo faz? Pô, eu vou foder um dos únicos caras que tá pra ficar protegendo aqui.
É muito bom. Eu acho de verdade muito bom.
Pelo amor de Deus.
Porque, porra... Porra, de fato. O cara traiu a Athena. O cara matou a gente. Tipo, caralho, a gente vai confiar nele agora só assim?
E ela falou que sim. E isso não é uma regra estabelecida. Que o que ela fala é lei.
Agora... Não, então, isso é uma outra coisa, inclusive. Eu gosto que sobrou 5 cavaleiros, 4 se você não contar o Aldebaran, que eu acho que é válido não contar o Aldebaran. Um é o Shaka, que tá completamente descolado de tudo. Outros 3 é o Mu, que o Mu, ele é um cara com...
Ele é quase um pacifista, né? Ele não gosta de lutar.
Ele é pacifista, ele é parceiro, tudo mais, ok. É verdade. Os outros 2 são os caras mais ressentidos do mundo.
Não, o Aioria e o Milo é tipo, o espelho errada. Qualquer coisa eles estão indo pra porrada. Falou o A errado, tu, pô, vou te matar, cara. Vou fazer aqui Antares e pronto, acabou a tua vida.
Eu não tenho problema com eles não confiarem no Kanon ou com eles quererem punir o Kanon. Mas durante a invasão, no exato mesmo instante em que eles estão sendo atacados.
Eu gosto, porque todo o conceito do arco é eles brigando internamente ali.
Não dá.
Eu gosto, eu acho que cabe muito.
Pô, tem uma parte que eu acho muito engraçada, voltando no começo. É quando, tipo, vai mostrar que o Hades trouxe os cavaleiros de volta, né? Uhum. Aí ele mostra, tipo, nossa, vários cavaleiros de prata voltaram. E o Kurumada fala, gente, então. Foda-se, cavaleiros de prata, vamos usar só o de ouro, tá bom? O cara de lagarto, deixa ele lá, ele tá aí. Ele voltou também, gente. Mas o portal é o galerinha aqui de ouro, tá bom? Vamos pra próxima. Uhum.
Porra, não tem cena melhor nesse mangá, peço muito perdão, não tem cena melhor nesse mangá do que a luta do Shaka.
A luta do Shaka é foda, é muito foda.
Porra.
É muito foda.
É um absurdo. O Shaka já tá num nível legal, porque o Shaka no Santuário é um personagem muito diferente do que ele é.
É, lá ele tava meio... Ele era meio... Toda esquentadinha a palavra que eu quero usar. É, pau no cu, é. Mas ele, tipo... Ele se achava muito melhor que todo mundo, mas do jeito que era pau no cu, sabe? Não é como tá aqui. O Shaka que a gente lembra é o Shaka de Santuário, não é o Shaka da... Pera, desse Santuário, não é o Shaka da 12 Casas. Pô, eu gosto muito do começo do arco, ele lembra que ele tem mais cabelo de bronze, ele coloca eles patrulhando a área... Ah, é, né, gente? Tinha os outros, os grandes cavaleiros de urso, de lobo, de leão menor, qual é o outro? Hidra e unicórnio.
Outro bagulho que me irrita nesse arco. Só o cavaleiro de ouro serve pra defender o ataque de ratos. Custa contratar outros cavaleiros de ouro? Pra fechar 12 casas?
É, tipo... Pra ser, ah, morreu, né, gente? E agora? Ah, putz. Tem que esperar uma geração, né? Tem que esperar uma galera nova aparecer aí, uma galera morrer. Porque é assim que funciona. Parece que, tipo, realmente não tem ninguém pra colocar alguém extra lá.
Mas tem, né? Esse é o problema. Tem os de bronze, inclusive.
Tem. Pelo menos 3 ali tem lugar pra colocar.
Ah, mas, porra. Dá pra fazer que o Shun é de peixes, porra. Foda-se.
Dá pra colocar o Shun Peixe, dá pra colocar um Wiki aonde? Um câncer, um câncer, dá pra colocar um Wiki num câncer ali, dá.
Aí bota o 5, bota o canon e fecha 6, porra. E tem os dois.
Olha aí, tá vendo? Tá de boa já. Só vai faltar Capricórnio. Capricórnio? É, vai faltar Capricórnio.
Sim, mas nem que se importa.
Isso a gente arruma. Chama um aí que não estiver fazendo nada.
Chama o... Porra, o... Jabu.
Chama o Orfeu, ele coloca ele de Capricórnio.
Não, o Orfeu não existe ainda, calma. Ele não existe ainda.
Ele vai brotar ainda, né?
Sim. Mas tem outras coisas que eu não gosto, não vou esperar pra você. Outra coisa que eu não gosto é o Doku deixar de ser um Yoda e virar um...
Um cara gostoso.
Personagem genérico.
Com uma tatuagem de dragão na costa.
É um tigre.
De tigre. Porra, eu acho, mas assim, acho muito idiota a explicação. Não, porque agora é meu coração.
Meu coração bateu uma vez por... Vai tomando
mal. Mil vezes por ano. Ai, então quer dizer que pra mim só passaram 200 dias. Eu estou no meu auge ainda.
E aí, o que ele faz? Nada. No arco inteiro, nada.
Nada. Morre.
Não, ele morre no mundo das lamentações, lá. Ele passa o arco inteiro fazendo nada. Porque ele não aparece mais.
E aparece lá na mesa do falador. Shiryu, calma. Tem uma parada aqui.
Shiryu? Quem é Shiryu? Que você tá inventando?
Shiryu, amigo. É, porque esse arco só tem três personagens. É o Ikki, o Seiya e o Shun. Talvez só mudando a ordem do Shun pro Ikki. Se você quiser, mas é isso. E o Seiya só tá nessa lista porque ele tá com o Shun ou com o Ikki o tempo todo. Senão ele estaria sozinho.
Acho muito bosta ele deixar de ser o Yoda pra virar o Doku jovem. E pra não fazer nada depois.
Sim, isso é caído mesmo.
É.
De novo, assim, eu acho que o Kurumada, ele aqui nesse arco muito bem. Ele soube primeiro organizar as coisas que ele já tinha colocado, né? E soube fazer muito bem. Tipo, eu acho que o Shion voltar é uma ideia muito boa. Ele não faz nada com o Shion. Isso é um erro.
É, me lembrem, nesse momento a gente já sabia que o Shion era o antigo mestre do santuário que o Saga tinha matado?
Eles falam quando...
Tá.
Mas eu acho uma ideia muito boa. Voltando, né, eu acho que a gente tava mencionando a luta do Shaka.
Sim.
Acho todo o momento muito bom, algumas das melhores páginas que o Kurumada tá entregando aqui.
Sim.
E raramente, isso é uma coisa que o Kurumada faz pouco, raramente com algum desses personagens que são só pra ser fodões ele coloca... Uma coisa que ele coloca aqui, igual com o Shaka, por exemplo. Que é o passado dele, né? Uma ceninha do passado dele, só pra contextualizar um pouco mais o personagem em si. Acho muito bacana. Muito bacana. É, uma das melhores cenas pra mim, um pouco antes disso, é quando o Saga vai e taca aquele ataque na casa de gêmeos. Shaka só continua lá, tudo em volta dele destruído, só ele no centro, assim.
Essa é a parte da hora.
E isso é uma outra coisa que eu gosto muito desse arco também. Ele finalmente consegue colocar um peso nos Cavaleiros de Ouro. Ele consegue. A gente consegue ver por que os Cavaleiros de Ouro são tão importantes assim. Porque na saga do Santuário, eles são Cavaleiros de Ouro, mas eles foram derrotados pelos caras, sabe? Era meio tipo, eles têm todos uma armadura muito foda, mas assim, fora isso, não são grandes coisas, né? Aqui não, aqui você realmente entende o nível dos caras. Eu acho muito bom.
Sim.
A parte dos Cavaleiros de Bronze é bizarra. Não ajuda que o Cavaleiro de Bronze que a gente tá preso é o Shiryu.
Que é o pior.
Que é o pior cavaleiro de bronze. Porra, aquela cena da exclamação de Atena é uma putaria, pelo santo amor de Deus.
Porra, o chakra do Shiryu que moveu a balança, muito foda.
Porra, dava tomar. Eu gosto, assim, é uma ideia estúpida. Os dois caras, porque, né, quando o Mu e a Yoria e o Miro, eles vão fazer a exclamação deles, é meio que só pra amedrontar, sabe? Tipo, vocês querem vir pra cima mesmo? Se vocês quiserem, a gente vem. Aí o Saga, a gente vai. E, porra, então a gente vai ter que ir, né? Não tem muito o que fazer.
Vai virar a Guerra de Mil Dias, né? Tipo, porra, vai ter que virar agora.
Antes disso, a gente tem... O Kurumada é um ser humano iluminado. A gente tem todo um drama do Saga, do Camus e do Shura falando, puta, mas usar a exclamação de Atena, mesmo a gente sendo espectro,
foda.
Porra, aí a gente vai se condenar pra todo sempre. Aí, imediatamente, os Cavaleiros de Ouro falam, não, a gente usa também, foda-se.
Sim.
Ah, se eles usaram, a gente usa. Então, mas, assim, o Kurumada, ele não ia introduzir um negócio desse e não usar, né?
Sim.
Mas não serviu pra nada a segunda vez.
Serve pra ter uma página de pose da hora. A pose é da hora deles dois.
A pose é da hora da primeira vez. quando ela serve pra alguma coisa. Matar o Chaka. Exceto que ele não morre também. Enfim.
Talvez isso seja, olha aqui, um feito Mandela da minha cabeça. Mas eu jurava que quando você usava a exclamação de Atena, você perdia um sentido seu.
Não.
Não, eu já tinha perdido antes.
Tipo, na minha cabeça, tipo, ah, você vai usar a exclamação de Atena? Tipo, cada um perdia um sentido, tipo, um perdia a visão e tudo mais. Ele, tipo, e esse era um das coisas que também... Tipo, olha, não usa a exclamação de Atena, porque é muito forte, mas também tu vai ficar mais fudido se tu não parar de usar ela, sabe?
Não, é só porque é uma explosão com a força do Big Bang.
Mas assim, o que leva outras questões de por que eles não usarem outras... Enfim, eu gosto da ideia de você pegar e inverter o arco de estamos atacando as 12 casas, agora a gente tem que defender as 12 casas. Eu só queria que ele fizesse até o final, que ele fizesse de verdade esse arco completo. Daí você pega a porra dos seus cavaleiros de bronze que já usam armadura de ouro mesmo, foda-se, e coloca pra defender do Saga, que agora eles estão em planos opostos. E faz o arco até o final. E também não entrega da exata primeira cena que eles não são do mal.
É que assim, se ele fizesse isso, pra mim ia ser, de novo, mesma coisa, um senso de repetição infinito, assim.
Sim.
Tipo, o que ele faz aqui não é ideal. Eu não acho que é um arco perfeito. Mas eu acho muito mais interessante ele quebrar quando ele se livra da estrutura que ele tem que fazer com o Sei e com os outros. Eu acho que fica muito mais interessante.
Eu acho que fica mais porque também é os Cavaleiros de Ouro que ele pega, são os cavaleiros que a gente assim, minimamente se importa. Porque, tipo, porra, aparece o Máscara da Morte e o Afrodite, ele mata no primeiro momento que eles aparecem, né? Aí fica, tipo, o Saga, que a gente gosta bastante, o Camus, que tem a ligação com o Yoda, com Yoga, e tem o Shura, que, tipo, tá lá, né? Ele tem, sei lá, alguma coisa com o Shiryu, querendo ou não, né? Então, tipo, ele pega os cavaleiros certos pra fazer esse arco, sabe?
De novo, eu gosto muito do brega elegante do Kurumada. E eu acho que aqui é o que ele mais consegue extrair cenas boas disso. Por mais que as cenas elas tenham sido construídas em cima de alguns momentos imbecis, enfim, né? A gente já saber tudo isso. Mas eu gosto da cena de morte do Chaka.
Acho da hora.
Quando
eles escreveram na pétala.
Eles escreveram na pétala e a pétala vai até o santuário. Eu gosto da cena do Saga matando a Atena.
Que não é nem ele que mata a Atena, é tipo, ela que pega a mão dele e corta a garganta, né? Então, tipo, dá ainda mais esse peso, tipo, eles fizeram tudo aquilo, ele chega lá e mesmo assim não consegue, tipo, matar a Atena. A Atena é que tem que forçar ele a matar ela.
Sim, que é inclusive uma ironia dramática, porque começou com ele tentando matar a Atena quando ela era criança. Com a mesma faca, inclusive. Eu gosto muito, de novo, eu acho que o Kurumada, ele soube escolher as coisas que ele já tinha colocado no mangá e usar elas de um jeito muito eficiente aqui. Eu achei esse arco muito eficiente. De verdade.
E eu gosto muito das armaduras pretas. Putz, as armaduras de ouro, só agora a preta são muito da hora.
Ah, eu acho que depende.
Não, as duas cavaleiros de ouro.
Mas e as espectros? As duas
cavaleiros de ouro. Não, as espectros, porra, caguei pro 108. Eu me importo com um.
Tem dois. Tem duas que são da hora. Tem duas
não,
que são da hora.
Como é o nome do maluco lá? Que era o único cara que a gente sabe o nome.
O Radamante?
Eu gosto do Radamante.
A gente vai entrar no... Já vamos entrar no inferno agora, né? Só alguns comentários.
Uma última coisa. Antes de entrar no inferno. Eu aprecio demais. E eu estou sendo irônico aqui. O trabalho que este homem se dá de falar. O castelo de Hades tem um escudo de Hades. E aqui todo mundo é mais fraco. E aí todo o arco é dentro do inferno, onde não importa.
Que a primeira coisa que a gente faz é tipo, gente, vamos pular! E pula pro buraco portal pra levar pro inferno. Outra coisa, a gente tava aqui. Tava passando o AMV aqui, da Saga do Santuário, né? E eu dei vontade de ver. Porque parece que o anime realmente se importa, ele coloca cenas extras pros personagens terem mais peso.
Ele não coloca tanto e a animação é bem, bem.
Não, porra, eu vi aqui os efeitos do. Né, efeito 2000.
Não, não é nem efeito 2000, tem umas partes que parecem que são animadas em flash. Não são, mas parecem.
Mas dá vontadezinho.
Uhum. Eu não gosto do momento, quer dizer, contrário. Eu acho um momento visualmente legal, assim, sim, abstraído de tudo legal, mas o momento em si não me importa muito, que é o Xion pegando o sangue da Athena e jogando nas armaduras deles. Aqui, de novo, quantas vezes a gente vai ter que ver essas armaduras quebrando e sendo restaurada com sangue, mas enfim.
Pelo menos mais duas assim, quantas.
Aí a gente vai pro inferno.
Aham.
Uhum. Que é ruim, hein? Matheus. Inferno é ruim, Matheus.
Não, o inferno é bem ruim.
Eu gosto de uma coisa no inferno, que é a dupla sinistra Seiya Shun.
Porra, Seiya Shun é a melhor dupla que essa porra desse mangá tem. É muito bom. A entrada com o Seiya Shun é muito foda.
Porra, eu acho engraçado que por uma luta ele lembra, porra, o Seiya tinha personalidade, né? Ele era meio marrento. Porra, vocês lembram disso? Aí ele esquece de novo também.
Esquece. Pô, essa parte é muito foda. Faz silêncio! É pra fazer silêncio? Eu vou gritar, tô de cálice, porra.
Mas antes disso, a gente tem a luta infinita contra o Caronte, que o Caronte perde 6 vezes. Puta que pariu. E um primeiro, quero comentar que não importa, mas eu gosto muito do sincretismo que tem. Tem Inferno de Dante, tem egípcio, tem história chinesa, é tudo no mesmo inferno grego, é muito foda. Eu gosto, honestamente.
Tem o Muro das Lamentações pra tirar
as mas aí você tem que pensar que é o cara que fala com Buda que tá servindo a deusa Atena também.
Mas, né? Não, eu tô falando que eu gosto mesmo. Eu acho muito legal.
Ah, você gosta? Tá.
É legal. Não, assim, o cavaleiro é uma merda, mas quando aparece o egípcio com o espectro da esfinge, fala, puta que pariu. E ele puxa o
coração. Inclusive, esse arco tem pelo menos 4 arrancados de coração.
Eu fico triste porque tinha uma cena que eu me lembrava muito.
E uma é com o Alien, né?
Que era uma cena muito boa. Do Radamantes arrancando o próprio coração e colocando nessa balança. Só que não é do Cavaleiros, é do Lost Canvas.
É porque o Radamantes não faz nada nesse.
Não, ele faz sim. Ele tem uma pose muito foda, gente. Ele fica parado como ninguém. Porra, ele fica parado como ninguém. E é o único cara que eu lembro o nome. É o Radamantes e o Caronte. Acabou o resto.
Eu acho inexplicável que ele faz o Radamantes, um dos melhores designs que ele fez.
Foda.
O Radamantes é parte de um trio dos fodas. Quais são os outros dois fodas? O Minos e o Ayakos, o mesmo filho da puta.
Sim, com o cabelo na cara.
Não. E aí, não contente, depois ele vai fazer o Thanatos e o Hypnos, que também são o mesmo filho da puta.
Mas um tem o cabelo dourado e o outro prateado, então eles são...
Mas ele tem uma coisa do Ayakos e do Minos.
Muito bom, cara. E a gente só lembra do Minos porque o nome dele é Minos. É tão idiota que a gente lembra. Mas tipo, Caronte, Radamante, Minos. Acabou. Aí eu lembro do Papillon, porque tipo, Borboleta, Papillon faz a ligação.
É assim, é incrível o quanto nenhum espectro consegue colocar alguma presença de dificuldade nesse arco. Que era pra ser o arco mais desesperador.
A parte quando é o Shiryu e o Yoga correndo. E o cara se apresenta e joga, maluco, sem tempo. Porra de diamante, o cara cai morto. É tipo, cara, que foda-se esses caras, velho. Vamos chegar logo no...
Por quê? Eu sei por quê. Mas por que o Shiryu e o Yoga sequer estão nesse arco? Eles não fazem nada.
O Yoga, ele tem aquela uma ceninha dele, né?
É, com o Camus, mas é tipo, é isso. Mas o Shiryu não tem nada. O Shiryu tá lá. E esse é o arco que o Guerreiro, a gente tava conversando no Telegram... Que tem a revelação do mestre do Shiryu. Então ele teria coisa pra fazer nesse arco. Só que não tem. Ele tá lá, andando de lado pro outro com o pessoal.
Porra, é absurdo. E porra, o Matheus tava falando aí. Porra, tem o peso dos Cavaleiros de Ouro. A gente vai pro inferno e todos eles sobem, menos o Caron. Eles estão tudo no laguinho lá, com o olho branco.
Do nada. Eu fiquei tipo, quando isso aconteceu, gente? Quando essa galerinha chegou aqui no lago?
Porra.
Quem passa nesse arco é, em ordem, Shun, Ikki e Seiya. Essa é a do que importa.
E o Orfeus.
E o Orfeu, grande Orfeu.
Que assim, não, peraí. Na moral, ele ser introduzido do nada, ele ser o Prata 2, eu consigo deixar passar, Kurumada. Mas aí quando no diálogo seguinte o Seiya explica que na verdade ele conhecia o Orfeus e ele era o cara que tava desaparecido há anos, aí você tá me chamando de idiota demais. Aí você passou do
ponto. Aí tu fala, não, gente, ele é um cavaleiro de prata, mas ele tem o poder de cavaleiro de ouro.
Porra.
Ele podia ser um cavaleiro de ouro se ele quisesse, mas ele não quer, ele quer ser o de prata. Porra, tomar no cu, velho.
E outra coisa muito especial, pô, eu não quero que você plante o Shun, sei lá, dentro da Guerra Galáctica. Mas pelo menos no começo desse arco, você plantar alguma coisa, pelo amor de Deus.
Do Shun? Ah, sim, sim, sim.
Pelo menos desde do santuário ali, alguma coisa.
Gente, eu tinha esse broche muito importante que só apareceu agora. Putz, esqueci. Gente, esqueci.
Ah, não, o negócio do broche é caído. Eu gosto conceitualmente da ideia do que ele faz com o Shun.
Eu gosto, mas ele também não faz nada, né, na verdade, com o Shun.
Sim, sim. Mas assim, conceitualmente, o Shun ser o corrompido, porque ele é o ser humano mais puro, eu acho bem bacana.
Eu gosto da ideia.
Ele não faz nada, mas é uma ideia muito boa.
É, só que aí depois você descobre que ele tem um alienzinho dentro do coração dele, aí fica meio caído.
Não, mas é tipo, é muito esquisito, porque você tem essa ideia muito boa do Shun virar o Hades, e aí o imediato enfoque que você vai dar nisso é... Pô, mas o Hades tem uma irmã que é a Pandora e o Shun tem um irmão que é o Ikki. E aí o seu drama vai ser em cima do Ikki, em vez de em cima do Shun, que é quem virou o Hades.
É porque o Kurumada sempre se interessou muito mais pelo Ikki do que pelo Shun, né?
É porque o Ikki é mais da hora.
Não, ele é mais da hora, mas porra. Aqui é literalmente construído em cima do Shun. E isso é uma coisa que a gente comentou no programa passado também, que eu sinto bastante. O fato do Ikki ele considerar todos eles como irmãos enfraquece muito a relação dele com o Shun.
Sim.
Ah, é verdade, tem muito isso mesmo.
Que tipo, o Shun claramente se importa muito com o Ikki. O Ikki não se importa nada com o Shun.
É, tipo, ele se importando com o Shun como ele se importa com o Seiya e com o Shiryu e com o Hyoga, sabe? Tipo, são irmãos.
Não, quando ele, em Poseidon, quando ele chega pra meter porrada lá no cara das ilusões, ele chega e fala, isso aqui é pelo Seiya, isso aqui é pelo Hyoga. O Shun, foda-se.
E assim, é outra coisa que é, tipo, muito bizarra, que é, você tem a ironia dramática de que a invasão do inferno é o que faz o Hades voltar. Isso não é sequer citado de maneira nenhuma na história.
Sim, tipo, é só, tipo, gente, foi o que aconteceu, sabe? É o jeito. Tipo, e nem podia falar, tipo, o plano do Shion era que a Athena fosse pro inferno, pra o Seiya levar a armadura pra ele. Só que o Hades sempre soube que esse era o plano dele. E o plano do Hades sempre foi trazer o pessoal pro inferno pra poder pegar o corpo do Shun lá, que, sei lá, tipo, ele ia estar com um poder mais forte e ser mais fácil de capturar o corpo do Shun. Não tem isso, sabe? Só, tipo, coincidência, gente. Foi uma incrível coincidência que isso aconteceu.
Não era o plano dos deuses irmãos? Não. Só no passado era. Mas...
Os deuses irmãos, eles só existem. Eles só existem, eles falam, gente, existimos agora.
Uhum.
Agora somos os subchefes do Hades, tá bom? É isso. Eles literalmente brotam quando a Pandora abre a caixa pra fazer coisas.
É, e assim, muito boas as páginas do Ikki versus Hades. Muito boas. Dele arrancando o coraçãozinho e saindo um alien. Acho pica.
Muito boa. Uhum. Aí o alien evolui e vira outro alien, pô, é muito da hora.
Dito isso. O Hades é péssimo, pelo amor de Deus.
Não, o Hades, ele é muito... O Hades, ele só não é pior que o Poseidon, porque pelo menos ele tem fala no final. Porque o Poseidon, ele é aquela blazer e não faz nada. Pelo menos o Hades, ele no final fica puto e faz um discurso, tipo, caralho, como você, um mero mortal, me bateu. Tipo, só isso, porque ele também, tipo, tá lá. Com a cara dele fazendo coisas. Que coisas? Não sei, mas ele tá fazendo. Ele quer fazer os planetas se
alinharem pra ter as trevas eternas. Porque aí todo mundo morre. Trevas
eternas? É, tipo.
Porque ele quer que os humanos voltem a reverenciar os deuses.
É, porque ele quer matar todo mundo porque ele é o deus da morte.
Porque ele é o Satanás, na verdade, ele não é o Hades, né?
Ele não é o deus da morte, né? Ele é o deus do submundo, mas enfim.
É verdade. E ele não é o capiroto, o guerreiro, porque no filme eles enfrentam o Lúcifer.
Mas toda essa parte do inferno, boas ideias, execução terrível.
Horrível.
Terrível. E aí, Elísio?
Eu gosto do Muro das Lamentações. Eu gosto do Muro das Lamentações.
A parte do Muro das Lamentações é
divertida. Eu acho das horas armaduras de ouro. Tá bom que ele vai usar de novo a mesma coisa, mas as horas armaduras de ouro vindo pro inferno pra destruir o portão, sabe? E todo mundo fazendo alguma coisa. Tipo, os Cavaleiros de Ouro, todo mundo se unindo como uma última meio de ajudar os Cavaleiros de Bronze a ir atrás da Atena, sabe? Depois que ela colocara no relógio.
Ia me importar mais se eles tivessem feito alguma coisa durante o inferno. Eles não fazem nada.
Não, eles brotam.
Também vão matar um juizinho do inferno. Um quem mata o Ikki e o outro quem mata É o Hyoga e o outro cai no abismo.
Inclusive, eu gosto muito das cenas dele no abismo, indo pro Elysius, que é aquele quadriculado de gravidade, várias galáxias voando, mas depois deu teste. Pica, porra! Pô, e a parte pica quando o Cien descobre que ele tem asa?
Porra.
Se tem asa, realmente tenho. Não sei porquê, mas eu tô com asa. Vamos, Shun, vamos voar.
E a parte em que a gente já sabe, todo mundo já sabe que tem que ter o sangue de Deus pra passar no portal, e mesmo assim o Shiryu fica pra trás. Pra enfrentar três Vulture e falar, pô, vamos sacrificar pra esses três figurantes aqui.
Não, porque isso é o Shiryu. O Shiryu, ele é o cara que quer se matar.
Uhum.
Nunca aquela tirinha do Paulo Moreira faz tão sentido. Do Shiryu querendo se cegar depois que ele viu o Ikki atirando pra cima.
Porra, e aí a gente tem o flashback da Pandora, que é tosco de um jeito ruim.
Sim. Não é tipo o flashback do Ikki com o Shun, que é tosco da hora. Que ele vê o bebê ao universo dentro do... na mão da Pandora. Ele protegendo o Shun dela. É só tipo, ah tá. Ela abriu a caixa, né, gente?
Porque ela tinha a Pandora, caralho. Quem poderia?
Quem diria, né? Que ironia do destino. Uma Pandora abriu uma caixa. Que loucura, gente.
Mas aí é o mínimo que eu espero também. A caixa de Pandora trouxe tudo de ruim pro mundo.
Trouxe.
São os dois, cara.
O Hypnos e o Thanatos.
Que estão no Elysium.
Estão.
Sim.
Então eles não estão fazendo nada. Até a gente ir pro Elysium.
Estão existindo, com as ninfas. Estão lá. Tocando harpa. Acho que um tava tocando tipo harpa.
Eu só queria apontar uma. Porque o Homem é Sagaz. Então é um castelo alemão e o cachorro chama Adolf. Boa, Kurumada.
Ah, boa, Kurumada.
Muito boa essa aí.
Sensacional.
Sutil, né? Sutil.
Ah, nem tem que ser sutil, não.
Não, é porque você tem que ler Henrique Caqueiro pra você ver o que ele é sutil.
Ah, não, eu já vi o boxeador nazista. Não se preocupe com isso, eu já vi.
Mas eles ficam brothers depois, tá, Vitor?
Ah, porra, mas aí, cara, quando o Jojo faz, tu bate palma, guerreiro. Agora, quando é o mestre Kurumada...
Vitor, você não tem ideia do que é o time americano em Henrique Caqueiro.
Isso é verdade.
Tem uma cena, Victor, que tem um boxeador, o boxeador mais foda. Ele é negro.
Claro.
E aí eles estão, né, vendo quem que eles vão chamar. Aí ele fala, chama aquele cara ali. Aí o cara vira pra ele e fala, mas ele é da Ku Klux Klan.
Meu Deus!
E aí o boxeador fala, antes ele matava negros, mas agora ele vai matar japoneses.
Ué.
Ringini Kakeira é a mais, assim, Ringini Kakeira é outro livro. Mas enfim, Elysius.
Elysius.
Antes disso, eu gosto de uma cena que, inclusive, corrigiram ali e eu nem percebi que vocês tinham falado, então acabei deixando passar. O Minos é o que cai no vazio, que eu, inclusive, gosto da cena do Hyoga derrubando ele no vazio.
Acho da hora, acho da hora.
Acho uma cena maneira.
É porque o vazio é maneiro, né? O vazio é maneiro.
Uhum. Não, o vazio é maneiro e é uma das poucas cenas do Kurumada em que entre muitas aspas luta, né, mas assim, a maneira como o Hyoga usa o poder dele faz sentido que ele tá conseguindo counterar o cara.
Uhum, que ele congela, né, o cara.
Ele tá usando o poder de um jeito mais inteligente do que ele usa normalmente, eu acho bacana. Mas aí, Elysius...
Acho da hora, divertido.
Eu gosto.
Eu gosto talvez mais porque tem as armaduras...
Não, porra, essa parte é horrível, pelo amor de Deus.
Eu gosto das armaduras divinas, Nossa,
você tá maluco.
Sabe uma coisa que eu gosto, que é antes do Elysius? É quando ela dá, a Pandora dá a pulseirinha pro Ikki, acho da hora. E ele mostra quando ele chega, eu tenho a pulseira, galera, ele mostra a pulseirinha.
Ele tirou essa relação do cu dele.
Ah não, porra. A Pandora se apaixonada por... Assim, entendo, porque ele que tem personalidade, mas sim, tirada do cu.
É porque... É, os irmãos.
É, ah, assim realmente. Funciona.
Os dois irmãos de Hades.
Sim. Enfim, aí vai ser Elysium, que é quando ele olha e fala, pô, agora eu vou entregar tudo que o meu público quer, vou responder todas as questões. Vou entregar o fanservice pica.
Cara.
A Seika é muito foda, gente. A Seika é muito pica, cara, não tem como. É inacreditável.
É inacreditável é a palavra. Inacreditável é muito a palavra.
É que eu queria lembrar a todos, porque faz tempo que a gente falou da parte 1. A gente chega lá, Afrodite, aí tem o caminho de rosas, o Seiya morre. Aí a Marin coloca a máscara na cara do Seiya, porque a máscara vai desintoxicar ele, E ela desaparece. E ela nunca mais é vista. Ela é dada como morta e ela volta agora. E ela fala, pô, eu tava procurando a Seika esse tempo todo. E aí, puta, eu passei no peixeiro e eu olhei e falei, nossa, ela parece o Seiya. Qual o seu nome? Seika. Encontrei. E aí, não contente, a Shino olha pra ela e fala, né, mas o Seiya achava que você é a irmã dele. E eu lembro que no passado você tinha um Mon mais novo também, que também sumiu. Ela fala, é verdade, foda essas coisas.
Porra, a ironia, né, Chico? Quem diria, né? Mas é isso. Passa, é muito foda. Ai, cara, é muito foda-se, velho. É muito ruim, cara.
É uma sacanagem.
Não, é uma sacanagem.
É uma sacanagem que foi dois arcos pra gente chegar nesse ponto. Assim, vindo de Cavaleiros, eu não vou nem falar que, porra, ele nem se importou. Mas assim, caralho, é o momento, a pernada final. Eles chegaram nos Campos Elísios. Eles vão enfrentar Hipnos, Thanatos e Hades.
Dois deuses e o Hades.
Você pode fazer algo que não seja apanhei, ganhei um upgrade na minha armadura, venci pros quatro de uma vez? Cinco? De uma vez?
Não, pô, a Duik é muito sacanagem, a Duik é muito escrota.
O Ikki, ele fica chorando, olhando a Sayori no pote, falando, porra, como eu tô triste que a Sayori tá no pote.
Eu consigo aceitar a do Seiya. A dos outros quatro é só pra completar o sete, pra vender os cinco bonecos com armadura de Deus.
Tá errado, não tá errado. Eu amo o Kurumada querer ganhar dinheiro. Mas, porra, é nesse momento que antes tem o pessoal todo cinco vestindo a armadura de ouro?
Uhum.
Por uma página pra quebrar. Que. Porra, pera. Não. Porque nesse momento é outra sacanagem. Que ele coloca literalmente um Deus Ex Machina que não serve pra nada. Porque elas quebram na página seguinte. É só pra falar, porra, olha os cinco aqui usando a armadura de ouro. Todo mundo queria ver, né? Toma. Porque o Poseidon, lá da casa do caralho, pensou, porra, preciso abrir o portal aqui pra esses moleques.
É.
Muito pica.
Aquela galera da gente boa, né? Porra! É tipo, porra, eu tô na Terra. O Hades quer matar todo mundo que tá na Terra. Eu não quero morrer. Vou ajudar aquela galerinha ali. É muito foda-se. É muito
e aí ele volta a dormir. Porque ele tava selado, tá? Foda-se.
É. O Shun com a armadura de virgem? Sei lá, ele fazia uma sigilo usada de peixe.
Mas o Shun é o cavaleiro mais próximo de Deus também. Tão próximo que ele virou um.
E o Ikki é tipo, tá, gente... Que armadura a gente pode dar pro Ikki sem dar armadura de câncer, que é de um assassino. Sobrou do Aiolha. É do Aiolha, vai pra ele.
Inclusive, outra coisa que eu acho muito pica. A gente tem o drama Hades Shun, que não é feito. E aí o Shun sequer vê o Hades.
Sim, ele ficou lá.
Quem vê é, de novo, o Ikki. Foda-se. Muito bom.
Aí nessa hora que aparece, tipo, o Hades espíritozinho, né?
Sim. Ele tá voando na torre.
Calma, gente. Eu só quero fazer uma aspas muito forte. É que tava passando aqui a cena na live do Seiya dando flechada. E eu tô rindo tudo de novo, porque acabou do Shiryu se colocar na frente pra levar a terceira flechada, que era pra ser pro Poseidon. E já foi nele, já foi na China, já foi no Shiryu. E, pô, é muito idiota. Ver animado é mais idiota ainda.
Mas essas flechas nunca matou ninguém, né? Esse que é o bom.
Não.
Principalmente não aqui, que o Seiya nem usou.
Aí eles vão, encontram o Hades... A gente fala, gente, putz, esqueci um negócio aqui. Esqueci que eu deixei um corpo guardado da última Guerra Santa aqui, pra usar se desse ruim.
Não é da última, é desde os tempos mitológicos.
Ah, é verdade, desde a era mitológica, é. Vou usar aqui, tá bom, galerinha? E ele vai lá e usa. Esse final é tão foda-se a partir desse momento que...
Bom, aí eles tentando bater no Hades, não conseguem, de vez em quando eles conseguem. Aqui é onde mais dói o que o... Esse estilo do Kurumada, porque realmente, assim, porra, é a luta final.
Uhum.
A Athena de armadura, muito pica.
Bacana, foram boas quatro páginas.
Ela, entre muitas aspas, lutando com Ares, ajuda a Arya também.
Bacana. Aí o Seiya morre e acabou o mangá.
É.
Assim, é que o Seiya não morreu, né?
É porque o Seiya morre no final de todo o arco, gente. Claro que ele não morreu.
Não, mas assim, ele morre no final de todo o arco, mas o final desse arco é o final do mangá também. Então, tipo, se não existisse um outro mangá depois, o Seiya terminou o mangá morto.
A gente sabe que tem um filme e depois tem outro mangá pra...
Não, o outro mangá não continua do filme, não.
Não, então, tem o filme e depois tem outro mangá, sabe? Tem duas coisas que mostram o pós que o Seiya tá vivo.
Tem, mas até aí...
E ainda tem, se tu quiser contar, o anime, né? Tipo, tem o... Como é o nome do anime lá?
O Omega Soul of Gold, tem vários.
Omega. Que eu sei, é o Cavaleiro de Sagitário já. Então tem muita coisa depois, né?
Sim, mas assim, ele terminou o mangá com o Seiya morto. Eu acho uma decisão corajosa.
Eu não gosto porque tá repetindo ninguém que aquele que ele termina com todo mundo morto. Também.
Ninguém quer terminar com todo mundo morto?
Termina.
Tipo, é muito não o final, tipo, matamos Hades. Aí, tipo, obrigado, cavaleiros, você viverá no coração dos verdadeiros fãs. O fim, sabe? Tipo...
É verdade, os dois morrem e a menina tá no altar, né?
Sim.
É verdade.
Que é um momento muito mais pique, inclusive. Que é muito mais imbecil.
Sim. Mas, pô, não, mas eu acho. Acho uma boa decisão aqui, vai. De novo, é um brega elegante que eu gosto. Não.
É uma decisão.
É bacana, bacana. O que eu gosto mais é o headcanon das pessoas de que, na verdade, foi cancelado. Esse é o que eu gosto mesmo.
É, não, claramente não foi cancelado.
Ele só acabou mesmo.
Você vê os comentários dele. Tem algum comentário que é em Poseidon que é tipo, mano, tô escrevendo aqui, eu tô tão de saco cheio. Aí fiquei pensando, será que vale a pena continuar? Aí eu ouvi umas músicas e agora eu tô continuando. Vamos lá, vai.
Vou fazer essa boa pra vocês, tá bom, gente? Vocês gostam desse mangá? Faz essa boa pra vocês.
É, e muito obrigado por ter feito, inclusive.
É, eu acho meio melancólico que esse é o último mangá relevante do Kurumada.
Kurumada? O que ele fez pós isso?
Muita coisa. Ele fez...
Ele fez BTX.
É, isso que eu falei, o BTX é pós-Cavaleiros, né? É.
Sim.
Uhum. Que assim, também não é, tipo, um fracasso.
Mas não é Cavaleiros, né? Essa que é a parada.
Não, mas não precisava ser Cavaleiros. Ele fez antes, entre Cavaleiros e Hinrikaken, ele fez Fuma do Kojiro, que não é Cavaleiros nem Hinrikaken, mas é relevante.
Uhum.
Mas depois ele não fez mais nada.
Ele lançou uma biografia recentemente, né?
Não é boa, eu li. Eu li ontem. Não é boa, não.
Não é boa? Dá pra você entender mais dele, pelo menos?
Até dá, mas...
Você entende assim, menos dele, então?
É, tem muito pouco de fato, tá? Na adaptação.
É uma fanfic dele sobre ele mesmo, isso que você tá me falando?
É, ele chama de semi-baseado em fazer essa.
Pelo menos sendo honesto.
É justo. Se fosse baseado em fatos reais, eu não ia gostar também.
Uhum.
Quero mentiras.
Quer mentira?
Tem um maluco morrendo no quarto falando, você tem que desenhar seu mangá.
eu retiro o que eu disse, pra mim é real tudo isso mesmo. Mas eu mantenho muitas das coisas que eu disse num geral na primeira metade desse programa, hein? Eu não acho o Cavaleiros fora da curva de ruindade na maneira que ele escreve, não.
Ah, eu acho...
Ele tem...
Acho constante.
Ele tem momentos baixos, ele tem momentos altos, como eu disse bastante aqui. Ler ele agora me dá uma perspectiva melhor dele como mangá, não como Cavaleiros do Zodíaco.
Ele é, inclusive, melhor que Hinrikaken em todos os aspectos.
Todos. Porra, nem se compara. Tirando o entretenimento, todos.
Sim, mas aí é porque, porra, pelo amor de Deus. Parece uma pessoa alucinada escrevendo o Hinrikaken. Não ironicamente, ele é melhor em todos os aspectos.
É melhor em todos os aspectos, né? O que é bizarro, porque no começo do Hinrikaken, o Kurumada ainda era um autor padrão. O começo do Hinrikaken ainda é um mangá normal, né? É um Ashita no Joe... Uma cópia de Ashita no Joe normal, assim. Mas ele foi enlouquecendo lá e... Mas assim, gosto e acho um mangá com uma visão muito singular, inclusive. Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa ressaltar em Cavaleiros. Ele é um mangá muito, muito único na vibe dele. Então, assim, por mais que esse final seja uma merda... pra caralho, ainda gosto bastante de Cavaleiros.
Também. Foi uma jornada que eu estava me divertindo todos os momentos.
Todos os momentos? Aí você é uma pessoa feliz. O arco dos cavalos de prata, você estava se divertindo?
Ah, quando era meio idiota, eu tava. Quando chegava o cavalo de corvo com 10 mil covers, ele descer, que era idiota, estava divertido. É que aí, depois de tempo, a gente só lembra das partes boas, guerreiro. Do arco de prata, dos cavalos de prata, só lembra da parte que apareceu a Iolha no hospital.
Não entendo, mas tudo bem.
E, né, a gente não pode deixar de fazer esse comentário também. Até porque tá rolando em paralelo aí, o arco de Hades, o Kubo, ele ama esse arco de Hades, hein?
Porra, eu guardei isso no coração, mas é, o Kubo olhou e falou, pô, o que eu posso consertar nesse arco aqui? E aí ele criou vários outros problemas, mas ele conserta muito do que tá errado aqui.
quando ele fala que os espectros se escondem na sombra. E eu acabei de ver, eu tinha acabado de ver o episódio de Bleach, onde eles falam que os Queens se escondem nas sombras. Eu fiquei, meu Deus, você é um canalha.
Até nos mínimos detalhes, assim, é muito parecido.
Uhum. O que tá certo, tem que se inspirar nos bons mesmo. Porra, eu fiquei... Eu tava olhando, eu tava meio triste, que tipo, eu não quero ser o carinha que... No, todo podcast precisa citar um Bleach, mas porra, aqui eu preciso citar um Bleach, não tem como. O que eu disse? Mês que vem, Hells, que já se prepare. A gente vai te mandar a data quando a gente marcar.